Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 47, neste dia 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil. Sabe por quê? Homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, que foi o grande escritor de literatura infantil no Brasil. Ele nasceu neste dia 18 de abril, em 1822. E morreu em 1948, aos 66 anos. Quem é que não leu livros da Emília, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta? Tantos livros. Monteiro Lobato, que em tempos mais modernos acabou sendo pivô de discussões sobre textos racistas, que ele teria cometido, dentro dessa discussão, que nem sempre é capaz de contextualizar os momentos em que as coisas foram feitas, mas enfim, Monteiro Lobato é um gênio da literatura brasileira. Em homenagem a ele, o Dia Nacional dos Livros Infanto-Juvenis. Hoje o cartão vermelho está recheado e eu já informo a você que neste momento estão jogando no Beira-Rio Inter e Metropolitanos da Venezuela, 0-0, e Fluminense e Strongest da Bolívia também está 0-0. Tanto o Inter quanto o Flu já perderam uma boa dose de gols. E a notícia ruim do tricolor carioca é que Marcelo saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, entrou John Kennedy no lugar dele. Não ficou claro por que ele saiu. Se ele se machucou, se ele teve alguma indisposição. Vamos ver se a gente consegue apurar isso ainda durante este nosso Cartão Vermelho, que, como você sabe, tem hora para começar, toda terça-feira às 7h30, nem sempre tem hora para terminar, para desespero da grade da TV UOL. Muito bem, nós vamos falar hoje da arrancada da dupla Fla-Flu, muito bem, no Brasileirão, do São Paulo, que preocupa de Rogério Ceni, que está na marca do pênalti, com protestos por parte dos torcedores do São Paulo. Vamos falar da Semana Brasileira na Libertadores. Os sete estarão em campo. Vamos falar dos jogos desta tarde da Champions, Real Madrid e Milan classificados. Vamos falar dos jogos de amanhã. Amanhã tem Bayern Munique e Manchester City. Vamos falar da Premier League. Tem um integrante do Cartão Vermelho muito preocupado com o Arsenal. Mas bote preocupação nisso, porque o Manchester City chegou e eles vão jogar dia 26 de abril. Vamos falar também da polêmica em torno da declaração do presidente Lula, dividindo responsabilidades pela guerra Rússia-Ucrânia. E vamos falar, sabe do quê? Vamos falar de Walter Casagrande Júnior, que acaba de fazer 60 anos de idade. Olha só. De repente, ele é o mais velho do Cartão Vermelho. Com o quê? Eu começo o programa dando os parabéns a ele, tá certo? E perguntando como é que se sente um sessentão, porque eu não faço ideia do que seja essa sensação.
Eu imagino, fala Juca, Trajano. Você sabe que é uma coisa muito interessante em tudo, né? Nessa questão de idade. Eu vejo muito a idade pelo espírito, pela alma, pelos pensamentos, pela mente. Então, se você tem uns pensamentos progressistas, jovens, que se você tem coragem, você se arrisca, eu acho que você continua jovem, né? Mas o que me deixa mais, assim, claramente jovem, é que é o seguinte: eu sou sempre mais jovem, Juca Kfouri, sempre. Porque os jogadores da democracia foram homenageados domingo lá, e eu olhei, e eu continuo sendo mais jovens que eles, entendeu? E isso eu vou ser sempre mais jovens que os caras dos times que eu joguei, certo? É,
Tá certo.
porque em 82 eu era o mais jovem do time, com 10, 8, 9, 10 anos de diferença da grande maioria dos caras. E aí eu faço 60, mas eu vejo que eu continuo sendo mais jovem. Então, cara, não tem como. E aqui também, obviamente, a diferença não é tão grande assim, mas eu sou mais jovem.
Não, não é não, imagina.
Ah, não é não.
16 anos para o Zé Trajano, 13 para mim, realmente não é muito
Não,
grande a
mas
diferença.
a questão é a seguinte, só para finalizar, eu estou me sentindo bem. Tô
Ah,
super,
eu
super
sei.
feliz, super alegre,
Eu
super,
sou.
sabe, disposto a fazer um monte de coisa.
Eu sou testemunha. Aliás, quero dizer a vocês que nos veem que houve momentos lá no Catar durante a Copa, 35 dias, nós lado a lado, no mesmo hotel, saindo junto todos os dias para as coberturas, para os jogos, para o centro de imprensa. Houve dias que ele pediu o arrego para mim, não aguentou o meu ritmo. Falou: não, vamos tomar um carro. Entendeu? É. Mas olha aqui, temos uma enquete rodando no ar. Quem é que vai levar mais cartões no Campeonato Brasileiro? O Abel Ferreira, o Fernando Diniz, o Jorge Sampaoli ou o Mano Menezes? Quem vai levar mais cartões amarelos e vermelhos? O Abel já foi expulso na primeira rodada. Quem será que vai levar mais cartões? Essa é a nossa enquete e não esqueça de nos dar o joinha. José Trajano, eu me esqueci na abertura de citar um outro assunto que nós vamos tratar e que eu queria começar tratando com você, porque você já manifestou a sua preocupação enquanto a gente batia papo antes de entrar no ar. Está aí a operação da Polícia Federal em relação às casas de aposta, à manipulação de resultado de jogos de futebol, agora incluindo suspeitas em torno de jogos da Série A. Até então, a Série A estava ilesa. Agora passou a não estar. É novidade para você? Te surpreende?
Olá a todos e todas. Bom, primeiro, meu grande abraço ao Casão, né? Isso eu quero dizer o seguinte, em relação ao que ele falou. Eu era o mais novo de todos. Eu comecei com 16 anos. Então, quando eu comecei, todo mundo era mais velho. Me levavam para sair de noite, para os bares, para as festas e tal. Só quando você chega aos 76, como eu cheguei, esses que me levavam para esse lugar, infelizmente, já se foram. Boa parte deles, né? Para deixar muita saudade. Mas, olha, eu falei com você antes do programa, não é surpresa, não. Não é surpresa, não. O que é surpresa é você ver o detalhamento da coisa, sabe? Eu me lembro que há pouco tempo atrás, na Série B do Rio de Janeiro, onde o meu querido América disputa, já havia denúncias disso. E denúncias espalhadas pelo Brasil. Agora, uma certa sofisticação que está sendo arrasada, vamos dizer, o Ministério Público, a Polícia Federal, estão em cima. O detalhamento é impressionante. É o sujeito, parece que é de 50 a 100 mil reais a cota que o jogador levava para simular um cartão amarelo, para conseguir um cartão amarelo, para conseguir um cartão vermelho, para colocar a bola para escanteio. É um negócio impressionante. Eu estava falando para o Juca no início do programa, quando era uma coisa muito mais romântica, que eu ia para o Maracanã no início com meu pai, eu era vizinho do Maracanã, e depois com os amigos, já não ia nem mais com meu pai, e atrás de um dos gols, aquele gol para a estação ferroviária, tinha um grupinho que ficava lá, naquela época não era nem Real, era Cruzeiro. E ficava pegando grana das pessoas para ver quem é que vai dar o primeiro escanteio, quem vai chutar o primeiro gol, chute ao gol, não sei o quê. Era uma coisa que tinha um pouco de sacanagem, vamos dizer assim, mas tinha uma certa pureza. Não tinha esse negócio de rede social, sabe? Era um negócio de 10 reais, 10 cruzeiros, 20. Todo mundo participava ali um pouco e ficava por ali mesmo. Essa coisa com o tempo, tempos de hoje, né? Você vê, inclusive, mudando de pato para ganso, mas tem a ver, as denúncias, a revelação, né, do ministro da Justiça, contando que em 10 dias, mais de 570 sites, blogs, foram suspensos, incitando violência, né, nas escolas, propagando ódio e tal. Então, como o mundo de hoje, essa coisa de rede social, essa coisa se propagou, né? E está atingindo níveis incríveis. Eu estou surpreso, porque eu tinha até a lista aqui, porque não é só campeonato da Série A, não. Um campeonato estadual, são vários campeonatos estaduais. Vários campeonatos estaduais. Tanto que essa busca, essa apreensão da Polícia Federal, se dá em quatro estados. Tem Goiás, tem São Paulo, sei lá o que e tal.
Rio
É uma
Grande do Sul,
loucura.
Santa Catarina.
É uma loucura dos dias de hoje. Loucura dos dias
Tem
de hoje.
gol! Tem
De
gol,
quem?
Zé! Gol do Fluminense. Aos
De quem?
41, adivinha quem fez?
Cano.
Aposte! Aposte!
Cano.
Casão, quem fez o gol?
Cano.
Eu aposto que foi o capitão Nino. Ganhei a aposta. Ganhei a aposta. Nino, 1-0. Já não
você
era
sabe que você agora falou que foi o Nino. Me lembra também, só mudando um pouco da história, antes de encerrar essa primeira participação, teve um gol do Santos, naquela época do jogo noturno. Eu acho que o Juca conhece essa história. Tinha uma dupla muito famosa no rádio brasileiro, que era o Pedro Luiz e o Mário Moraes. Né? Pedro Luiz narrando, Mário Moraes, o comentarista. Eles brigaram. Então eles estavam na cabine, mas um não queria ver a cara do outro, mas estavam ali lado a lado. Era um jogo noturno do Santos. Aquela iluminação precária e tal. E o Santos com aquele ataque. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Gol do Santos. Bololô na área, gol do Santos. Aí o Pedro Luiz, gol do Santos. Olha pro Mário Moraes para ver se o Mário Moraes salva ele. Mário Moraes tá nem aí. Gol do Santos. Aí teve uma saída. Ele falou, gol do Santos, Dorval. Perdão, um silêncio. Mengalvio! E o Mário Moraes fala, Coutinho! Pelé! Ou seja, gol do Santos com a participação de todo o ataque santista.
Exatamente. Genial!
Fora dessa, porque era o único branco. Mas falando da manipulação, ô Juca, é produto dos dias de hoje. Onde o ódio, a maldade, a sacanagem, a escrotidão estão aí em primeiro lugar. E, sabe, a gente se sente muito mal diante de tudo isso.
Bom, então deixa...
Posso falar uma coisinha só, rápido, sobre isso? Eu acho assim, as pessoas têm que pensar onde se mete, né? Onde entra. Não é uma crítica a quem faz propaganda de site de aposta. Cada um faz o que quer. Mas eu acho que antes de fazer, as pessoas precisam pensar o que poderia acontecer ou o que pode acontecer no futuro. Eu recebi duas propostas para fazer propaganda de site de apostas e eu recusei. Recusei exatamente por causa disso. Não sou eu que vou apostar, é outra pessoa, mas eu estou fazendo a propaganda do equipamento, da jogada que os caras vão usar para manipular resultado. Então, sabe?
Casão, é a mesma coisa de esportistas fazerem campanhas, fazerem publicidade de bebida alcoólica. É um absurdo, porque é tal história, a gente sabe qual é o tamanho do problema do alcoolismo, né? Você se prestar a fazer esse tipo de campanha é estimular, né, a dependência, tudo. Enfim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque também eu, Casão e Zé, fui muito jovem diretor da Placar, aos 29 anos. Os diretores das revistas europeias, cada vez que eu ia para uma Copa do Mundo, não acreditavam que eu fosse eu, que eu fosse o tal do Juca Kfouri, que eles mandavam ler, ou que eles liam. Porque é tal história, a Placar era a revista mais lida fora do Brasil, mais do que a Veja. A Veja tinha 1 milhão de exemplares, Placar tinha 120. Só que o Brasil não era nada no concerto internacional, menos no futebol, era tudo, né? Então, o Placar tinha entrada, né? Principalmente nas redações. E você lembra, né, Zé? Placar, em 82, denunciou a existência da máfia da loteria esportiva. 125 pessoas, entre jogadores, cartolas, treinadores, juízes, foram denunciados, então, né? Depois teve a denúncia da revista Veja, o caso Edilson Pereira de Carvalho, isso em 2005. Antes de 82, antes da denúncia de Placar, teve o caso do Totonero, na Itália, que pegou o Paulo Rossi. Sim. Paulo Rossi estava suspenso. Anistiaram o Paulo Rossi para jogar a Copa do Mundo. Maledetto. Fez 3 gols no Brasil. Antes não tivesse anistiado.
Não, Juca, sabe o que eu acho? Que acabou a pena dele. Ele pegou 4 anos. A prisão dele foi em 78, depois da Copa. E aí terminou. Ele voltou a jogar na Copa, se eu não me engano. Foram 4 anos de suspensão.
Ele cumpriu a pena, mas eu tenho quase certeza, Casão, que ele não tinha ainda cumprido toda a pena, como estava no fim da pena, acomodaram para ele jogar a Copa. Também não aposto que seja isso, mas tenho quase certeza disso, que ele teve uma espécie de anistia. Muito bem. Largaram no Brasileirão. Eu não sei o que vocês acham. Eu, tirante o segundo tempo do Fluminense contra o América, 3-0, nada do que eu vi me agradou. É claro, fiquei feliz em ver o Bruno Henrique estar de volta no Flamengo. E vou contar uma coisa para vocês. Corinthians e Cruzeiro foi dos jogos mais horrorosos que eu vi na minha vida. O Corinthians acabou ganhando, ele 2-1. O segundo tempo não foi tão horroroso, ainda assim foi. Basta dizer que o Corinthians fez o gol na metade do segundo tempo, até então não tinha chutado no gol. E eu queria ouvir vocês, começando pelo mais velho, Zé Trajano.
Eu passo para o Cazão a bola.
Ok, Cazão.
Não, eu também, não vi nada de legal, fora o segundo tempo do Fluminense, mas eu vi uma coisa que, na minha cabeça, confirma o grande favorito do campeonato, que é o Palmeiras.
Sem dúvida.
O Palmeiras não mudou nada, gente. O Palmeiras jogou como ele vem jogando sempre. Ele pode jogar mais? Ele pode jogar mais. Ele pode ser mais consistente defensivamente? Pode, porque já o ano passado foi. Mas o esquema do Palmeiras é o mesmo. O Palmeiras vai, ganha os jogos, sofre um pouquinho, mas ganha o jogo, né? Ninguém espera muita coisa do Palmeiras em relação ao espetáculo, né? Mas o Palmeiras é o mais, na minha opinião, é o clube do Brasil que mais regularidade tem. É o time, por isso que eu acho que ele é favorito. O Palmeiras, num campeonato longo, vai ser muito difícil ele ter oscilação, muita oscilação para baixo. Porque ele não oscila muito para cima, nem muito para baixo. Ele tem uma média de rendimento. Às vezes, algumas vezes, ele faz partidas espetaculares. Algumas, ele faz uma partida mais ruim, um pouquinho. Mas na média de um campeonato longo, ele fica no meio do caminho a maior parte do tempo. E o meio do caminho do Palmeiras é forte pra caramba. Mais forte do que os outros.
Em resumo, Cazão, você disse, é a pura verdade. O Palmeiras pode jogar melhor. Jogará quando precisar. Quando não precisar, não. É isso.
Então, é isso, pra mim é o grande favorito do campeonato.
Isso. Tá certo.
Eu acho que a grande surpresa que se apresenta é o Fluminense. Não estou dizendo que é o favorito. Acho que o Palmeiras está lá, concordo com o Cazão, com o Juca. Mas é o Fluminense. Sabe? Porque ele vem numa trajetória interessante. Não só porque ganhou o campeonato estadual, como começou muito bem na Libertadores, né? Na Copa do Brasil. Está muito bem o Fluminense. E ganhou alguns reforços. A gente não sabe o problema aí do Marcelo. Aliás, o Rubens deve estar apurando, porque é uma coisa preocupante. O jogador saía aos 30 minutos de jogo. Deve ter sido algum problema muscular, sei lá, se sentiu mal.
Espero que seja uma indisposição estomacal.
Estão falando isso?
Não, espero que seja. Ele me deu a sensação. Ele pôs a mão no estômago. Parecia que ia vomitar, mas eu só estou vendo sem som, inclusive, né?
Agora, teve uma característica curiosa nessa primeira. Para começar a primeira rodada, não dá para a gente tirar muita conclusão, ou conclusão quase nenhuma. A gente verifica algumas coisas, né? Mas teve alguns dados curiosos. Os times cariocas vencendo pela primeira vez na história, os quatro. Isso. Porque cá entre nós, ninguém em sã consciência acreditava que o Vasco fosse vencer o Atlético no Mineirão, né? O Botafogo ganhar do São Paulo, vamos ver que pudesse ser, né? Mas o Vasco ganhar do Galo lá no... O Galo não vem jogando nada, mas o jogo é no Mineirão. Então, os quatro saírem ganhando e, por consequência, os três mineiros saíram perdendo, porque o Galo perdeu no Vasco. Então, não, eu estou curioso para ver o Flamengo com o Sampaoli, sabe? Eu também não gostei do Grêmio, eu não gostei do Atlético, eu não gostei do Internacional, eu não gostei da maioria. Não gostei da maioria. Eu quero esperar para ver mais coisa, mais para frente. O Campeonato Brasileiro é muito longo, muito comprido, vai acontecer muita coisa.
Posso falar só uma coisinha rápida? Você falou do Fluminense, né, Trajano? O Fluminense está jogando bem, tá mesmo. É empolgante. Mas é muito mais difícil um time manter um futebol envolvente num campeonato longo do que um time manter um futebol médio num campeonato longo, né? Então, eu acho que o Palmeiras consegue, com o Abel, com o esquema dele, jogar por muito mais tempo durante o campeonato esse futebol eficiente. Porque você jogar com um futebol envolvente, como o Fluminense vem jogando, por 38 rodadas, é muito complicado. É muito complicado.
Tem mais, né, Cazão? Não é só o brasileiro, ele está também disputando outras competições. Né?
Sim,
agora, eu ia fazer um paralelo para sacanear vocês. essa comparação que ele fez, um time muito envolvente, sei lá o que e tal, e outro, é o Arsenal muito envolvente, e outro tem um time aí, tá chegando lá, o City. Brincadeira. Eu tô morrendo de medo, gente. Dia 26, olha, eu nem vou ver o jogo, vou ficar debaixo da cama.
Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas deixa eu colocar uma questão, que é a seguinte. Você disse que está curioso por ver o Flamengo do Sampaoli, acho que estamos todos curiosos, né? Porque esse baixinho é marrento, né? Tem até um dado interessantíssimo, né? Numa diretoria bolsonarista, contratou-se um progressista, peronista,
que tem tatuagem do Che Guevara.
Com tatuagem de frase do Che Guevara. É bom o casal Landim não o convidar para jantar, porque vai quebrar o pau, né? Mas temos um ídolo, Casão, queria te ouvir sobre isso. Um ídolo como o Rogério Ceni, aparentemente na marca do pênalti, porque até a torcida independente fez nota pedindo a cabeça dele. Sim. E essa torcida é uma torcida influente na direção do São Paulo.
Sim. O lance é o seguinte... O lance do Rogério é assim, é um pacote, tá? É um pacote. É o pacote de um time, desde quando ele chegou, e também não é só um problema dele, faz tempo que o São Paulo não faz um time que joga como a torcida quer, como a gente conhece história do São Paulo. Recente, não muito lá atrás, não. Times bons, que vão pra cima, que jogam. Ele não consegue fazer, né? E, ao mesmo tempo, as entrevistas dele também não são legais e... alguns comportamentos também não são. Então, por exemplo, eu escrevi nesse final de semana, no domingo, por curiosidade, eu peguei quatro treinadores, três que perderam, um que ganhou, mas o time jogou mal, que falaram que o time jogou bem e merecia ganhar. Então, o Coudé falou o seguinte: pô, não entendi como nós perdemos esse jogo pro Vasco. Pô, não, sabe? Foi uma coisa incrível, eu não consigo entender. Cara, absurdo, né? Isso aí começa... O torcedor é inteligente, o torcedor não conhece futebol. O cara tá lá no estádio, tá vendo. Ele tá vendo por quê que o time perdeu. Aí ele ouve o treinador dele, que treina o time toda semana, a semana toda, e fala que não sabe por quê, mas ele tá na arquibancada, ele sabe por quê, começa a fazer papel de trouxa. Começa a se sentir bobo, né? O torcedor do São Paulo, a mesma coisa, porque o Rogério repete isso sempre. Quase todas as derrotas, se não forem todas, durante a entrevista é... Nós tivemos mais chutes a gols, mais escanteios, mais posse de bola. Olha os números que nós temos. E aí, a derrota não interessa, interessa os números. Ou então, nós perdemos por falha nossa. Nós só perdemos porque nós falhamos em jogadas individuais. O mérito do adversário não existe. Isso eu já estou falando do Rogério há muito tempo. O outro foi o Fernando Lázaro, que o time, o Corinthians jogou mal, foi péssimo. E ele deu uma entrevista não concordando com as críticas que o time recebeu, falando que o jogo foi intenso. Tudo bem, pode ter sido. Não foi intenso, hein?
Vamos falar a verdade. Não, eu quase dormi. Eu quase dormi.
Mas intensidade não significa jogar bem. Mesmo que tivesse sido intenso o jogo, não significa ter jogado bem. E o Odair Helma, até o Santos pode ter jogado melhor essa partida. Mas você perde. Você perde um jogo e você fala que foi o melhor jogo do seu time no ano, sabe? Isso aí começa a não entrar na cabeça. Para quem gosta de futebol, ou para quem é torcedor, eu sou um torcedor. Sou torcedor do Corinthians, mas eu sou torcedor do futebol. Eu vejo todos os jogos como se eu estivesse torcendo para alguém. Eu sempre estou torcendo para alguém, tá? Todos os jogos que eu vou assistir, eu sempre estou torcendo para alguém. Isso sendo... E eu me incomodo com esse tipo de entrevista. Então o Rogério tem... Não consegue ter... Não define um time. O time dele não rende. O comportamento dele não é legal com um grupo de jogadores, não é legal. O que aconteceu com o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo, certo, não certo. Foi legal. Não, mesmo que o cara tenha errado, o Rogério é o treinador, chama o cara na sala dele, lá dentro, e fala pra ele: meu, o que, que você fez, meu? Que papo é esse? Não publicamente, não no meio de todos os jogadores, não para a imprensa ver. Isso é expor, isso é, sabe, foi um tiro no pé dele. Se a intenção dele foi mostrar liderança, poder, né, perante o grupo de jogadores e uma ascensão ao Marcos Paulo, foi um tiro no pé. Porque nessa situação, os jogadores ficaram todos contra ele. Né? Olha aqui. E aí perde o jogo e fala que não mereceu perder. Aí, cara, o torcedor começa a se invocar.
É, o São Paulo joga hoje contra. Joga hoje pela não, Copa Sul-Americana.
É que você. É que eu quero dizer que você colocou uma enquete, só voltando ao início do programa, a mais complicada até então da história do cartão vermelho.
Por quê, Zé?
Estou pensando aqui em responder e não tenho o que eu vou dizer.
Eu aposto no Abel Ferreira.
Abel Ferreira, Sampaoli, Fernando Diniz e Mano Menezes.
Vamos diminuir. Vamos diminuir o negócio. Porque é o seguinte, vai ter carta marcada. Só isso nós, eu vi na primeira rodada. Vai ter carta marcada. O que um treinador falar para um árbitro e um outro qualquer treinador falar a mesma coisa, o carta marcada vai tomar cartão e o carta não marcada não vai tomar cartão. Então, isso ficou claro para mim. Claro
nas nossas primeiras rodadas.
É carta marcada. O Abel, o Sampaoli ainda não é. Mesmo ele sendo agitado, ele voltou agora. Talvez será. Mas o Abel aqui, é carta marcada.
Olha aqui, bom. Primeira informação. Marcelo sentiu lesão muscular. Segundo, Abel Ferreira, 71%. Sampaoli, 21%. Diniz, 6%. E Mano Menezes, 2%. 71%. Abel Ferreira lidera disparadamente a nossa enquete. Ô Zé Trajano.
Esqueceram do Renato, hein? Esqueceram do Renato Gaúcho, hein?
É, mas o Renato, ele se dá bem com os árbitros, né? Ele é malandro, né, Casão?
Ele é malandro.
Mas sei lá.
Não sei, acho que ele fala, pô, professor, não me fala.
Ele faz aquele negócio de jogador malandro.
Né? Isso. Preciso tanto dessa vitória, se eu não me marca esse pênalti. Eu acho que ele faz diferente, eu acho. Olha aqui. O Casão disse, Zé, que ele sempre que vê um jogo, ele torce para alguém. Eu sou mais ou menos como ele.
Eu também.
Tô de cabeça inchada no basquete, na NBA, que o meu time perdeu os dois primeiros jogos. Não chega a ser um drama, porque jogou as duas fora de casa, contra o Sacramento Kings, que é melhor, fez campanha melhor que o Golden State, mas perdemos dois jogos que podíamos ter vencido. Tô de cabeça muito inchada com o basquete. Mas estou absolutamente tranquilo em relação à Premier League. Estou absolutamente tranquilo em relação à Champions. Amanhã, o time do Guardiola joga em Munique contra o Bayern, ganhando de 3-0. Não vai acontecer. Hoje, o Real Madrid ganhou de 2-0 de novo do Chelsea.
Dois gols do Rodrigo,
que jogou muito. Provavelmente teremos uma semifinal Real Madrid e Manchester City. É uma final antecipada.
Provavelmente um Milan e Inter.
Milan e Inter, o clássico de Milão. Deve fazer a outra semifinal. E aí, bom, é um jogo só em Istambul, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa. É final antecipada assim, né? Mas, José Trajano, o que eu queria mesmo era te ouvir, porque nós trocamos mensagens domingo. Em 10 minutos, 2-0 para o Arsenal, eu escrevi para o Zé, hoje vai ser 10. Hoje o Arsenal vai empatar com o Manchester em saldo de gols, porque o saldo de gols, que é um critério de desempate num campeonato que está correndo muito junto, é importante. E, de repente, como aconteceu contra o Liverpool, só que não era o Liverpool, né? Era contra um time que está caindo de divisão. O Arsenal tomou 2 pontos, tomou 2 gols. Ô Zé, a juventude do Arsenal não está fazendo com que pese muito os 19 anos sem título?
Olha, eu já é claro que todo mundo está aguardando esse dia 26. Independente desses 2 empates aí recentes do Arsenal, a gente já vem falando que é 26 e a decisão, papapá e tal. Eu fiz os meus cálculos. Eu também acho o seguinte. É um time jovem, um treinador jovem, mas eles vão jogar tudo que eles podem. Essa molecada é um jogo, é uma final de Copa do Mundo para eles, no dia 26. É impossível? Não. Mas é muito difícil? É. E se ganhar, eu fiz o meu
aí acabou. Aqui, acabou. Ele não, pode, acabou. Se ganhar, acabou.
Não, ele pode se dar o luxo de. Aí ele fica 4 pontos na frente e pode se dar o luxo de empatar 3 dos 5 jogos que faltam.
Sim, sim.
Agora,
sim.
O problema é ganhar esse jogo lá em Manchester.
Isso,
né?
Isso.
É, porque lembrando, o City está jogando demais. Né?
É, o Haaland é uma
tem dois jogos. Tem esse de amanhã. Aí você fala assim, o jogo está decidido. Mas não quer dizer nada. O cara vai entrar em
campo. Não, contra o Bayern. Peraí.
Né?
Claro.
Né? Depois que o Bayern. Copa da Inglaterra. Pega o Sheffield. Isso. É o timeco. Mas é um jogo que vale alguma coisa. Né? Então, é uma enorme expectativa. Cá entre nós, gente, não é porque o meu Arsenal está lá, o City tem um timaço, está lá. A Premier League é empolgante, né? Dá gosto. É muito prazeroso você acordar no sábado e no domingo e assistir jogos como esses que a gente tem visto, né? Agora, eu ainda acredito. Eu vou esperar, pena sendo uma quarta-feira à tarde, seria um jogo legal para ver no fim de semana. Eu acredito, e você está de prova, nós trocamos mensagens durante o fim de semana, você está dizendo, 2-0, bom para o São. Aí eu respondi o seguinte, vamos esperar dia 26.
Você vai lembrar isso, disso. É verdade.
Então vamos esperar dia 26.
Casão, então, essa semana temos neste momento Inter e Metropolitano 0-0. Vai começar o segundo tempo, Fluminense ganhando no Strongest. Daqui a pouco, às 9 horas da noite, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse é um jogo.
Esse imperdível. É o jogo, né?
Esse é o jogo. Na Arena da Baixada, 9 horas da noite. Né? Depois temos, amanhã, na quarta-feira, 9:30 da noite, o Flamengo recebendo o Ñublense. Aí é brincadeira, né?
Brincadeira.
E o Corinthians recebendo o Argentino Júnior. Aí é drama, né, Casão?
É drama.
E na quinta, o Palmeiras recebendo o Cerro Porteño. Gostaria de te ouvir sobre as perspectivas dos Atléticos, do Flamengo, do Corinthians, cara, e do Palmeiras.
Ó, eu estou acompanhando os jogos do Atlético já faz um tempinho, né? Atlético Mineiro, que eu gosto do Atlético Mineiro. Já falei diversas vezes, eu gostaria de ter jogado no Atlético Mineiro. Quase joguei lá, sou fã
do Reinaldo. Eu não sabia disso.
Falei várias vezes. Sabe por quê, cara?
Você jogou o campeonato
mineiro. Eu joguei campeonato mineiro, né? Fiz gol no Atlético, né? Na Caldense. Aí o Atlético, o Atlético era, tinha Reinaldo, que eu era fã do Reinaldo, o Éder, o Cerezo, o Chicão. Tinha o Vaguinho, que eu treinei no Corinthians, o Palhinha, que eu tinha treinado no Corinthians. Eu queria, como eu não queria voltar pro Corinthians, eu queria jogar no Atlético. Então eu acompanho bastante o Atlético. Só que assim, cara.
E aí, Casão, só uma coisa. Eu fico imaginando você jogando no Atlético, fazendo um gol e o gesto do Reinaldo.
Não, junto com ele.
Sim.
Junto com ele. Porque o barato meu era jogar no Atlético junto com o Reinaldo, né? Então, assim, eu acho o seguinte: o Atlético Paranaense é favorito nessa partida de hoje. Pra mim é favorito a pegar o primeiro lugar na chave. O Atlético Paranaense. É um time mais consistente, um time mais brigador, é um time mais... Pô, tem ali o Turra e o Filipão, que é copeiro, né? Escala, forma, uma tática, copeira e tal. E o Atlético Mineiro... Assim, quando perdeu pro Libertar, eu falei o seguinte, pô, o Atlético sem o Hulk perde agressividade. Perde mesmo. Fica muito previsível. Só que contra o Vasco, com o Hulk, também não teve agressividade e foi super previsível. Teve volume de jogo no segundo tempo? Teve. Cruzamento na área para lá e para cá. Só foi ter duas chances nos acréscimos. Com um chute bonito do Hulk, que o goleiro pegou, e a outra cabeçada do uruguaio que fez o gol, e o goleiro pegou também, o Léo Jardim, né, o goleiro. Então, eu vejo o seguinte, muita dificuldade para o Atlético Mineiro nessa fase de grupos, viu? Porque não poderia ter perdido pro Libertar. Porque o Libertar, na minha opinião, nessa chave, era aquele cara, antes de começar o torneio, era aquele time que ia ficar assim, ó, vou ficar aqui no camarote e vou deixar esses dois Atléticos se bater, um deles vai morrer e eu vou comendo pela beirada e vou entrar na história, né? Só que o Libertar foi lá no Mineirão e ganhou, né? E agora o Atlético não pode perder do Atlético Paranaense, né? Não pode perder do Atlético Paranaense. E vai ter que ir lá em Assunção ganhar do Libertad depois. E ganhar os outros jogos, né? Ganhar em casa do Atlético, enfim. Se complicou a vida do Atlético. Eu acho o Atlético Paranaense favorito.
Tá.
Apesar de torcer para o Atlético Mineiro, tá? Mas eu acho o Atlético Paranaense favorito.
Você não falou do Corinthians, que eu acho que tem uma pedreira.
Ah, o Corinthians? Não, o Corinthians, assim, cara. Vai pegar uma pedreira. Vai pegar uma pedreira, que é o argentino Júnior, é empolgado, futebol argentino é empolgado, o River tá jogando pra cacete, só o Boca que tá mal, né? O River tá jogando pra caramba, enfim, vai ser uma pedreira contra o argentino Júnior. O Corinthians ganhou de um time morto, vamos falar a verdade. Tem que ganhar as duas desse time. Pra não correr risco de cair fora na primeira fase, tem que ganhar as duas desse time. Ganhou lá fora. Mas, ao mesmo tempo, não pode entregar pontos pros caras aqui. E o Corinthians tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, ele joga amanhã com o argentino Júnior na Arena, depois o Del Valle na Arena. Na segunda fase, que é aquela que vai decidir a classificação, ele joga com os dois fora. Entendeu? Então, só ganhar as duas no Liverpool pro Corinthians já não basta. Ele tem que fazer resultado com os caras aqui, porque depois ele vai decidir a classificação dele fora.
Sem dúvida. Agora, Ocasão, seja sincero, vai. Eu sei que você não mente. E vou fazer a mesma pergunta para o Zé Trajano, que é mais malandro. Algum de vocês já viu o Nublense jogar, não? O chileno, o Nublense que vai enfrentar o Flamengo?
Não. A chave do Flamengo, quando saiu... Pô, nós aqui, foi até manchete. Aí no outro site.
Nós brincamos. Foi a primeira.
Nunca vi. Não, só que igual. Perdeu pro primeiro, né? Só que perdeu pro primeiro. É aquele Alcas que estreou na Libertadores ganhando do Flamengo. E agora o Flamengo vai jogar com outro time que vai estrear na Libertadores.
Gente, mas tem um time também que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Porque nós estamos falando aí da Libertadores, mas tem jogos da Sul-Americana, né, Juca?
Sim, eu sei, Zé.
Você já ouviu falar na Academia Puerto Cabello? Cabello, sei lá.
Cabello. Não. É o adversário do São Paulo?
É adversário do São Paulo.
É, fantástico. Olha aqui, mas o Rubão está me dizendo aqui que o Nublense é presidido pelo ex-centroavante do Palmeiras, Sérgio Gioino. Lembra dele? Eu não.
Não, também não.
Eu também não.
Também não. O Blanche não leva mal, mas nem o presidente eu lembro, viu?
E olha que eu conheço jogadores de time de futebol.
Da posição do casal, centroavante do Palmeiras.
Você não conhece?
Vamos um jogo de luz para nós. Mande detalhes.
Você não conhece? Você conhece, Trajano?
Não,
eu
né?
Eu nunca ouvi falar, pô. Você chegou a falar, Juca?
Não,
né? Eu também não. Sabe por quê? Ele não saiu no álbum de figurinha. Porque se ele tivesse saído no álbum de figurinha, a gente ia lembrar.
Hã? Exatamente.
Certo?
É verdade. Ele não saiu.
Eu peço ao Rubens para levantar mais dados sobre essa figura.
É, sobre Sérgio Gioino. Virou o personagem do nosso cartão vermelho de hoje. Eu quero saber mais sobre Sérgio Gioino. E não tenho tempo de ver agora. Tenho tempo, sim, de chamar o intervalo, de anunciar que vocês não estão nos dando os devidos joinha. Lembrando
sempre... Como é que está a enquete, Juca? E a enquete?
A enquete estava aquele...
O Abel disparado, né?
É, o Abel disparado com 71%. Diz o Rubão, que eu sempre lembro a vocês, ele se chama Rubens Lisboa e torce para o Palmeiras. É um negócio de maluco. Chamasse Rubens Roma, tudo bem, Rubens Veneza, Rubens Firenze, mas não, chama Rubens Lisboa e torce para o Palmeiras. Ele disse que o Sérgio Gioino era muito ruim e não deixou nenhuma saudade no Palmeiras. O Abel já está com 73%, cresceu. O Sampaoli caiu de 21 para 20. O Diniz de 6 para 5. E o Mano manteve os 2%. Veja você, hein? O Mano está tendo um atestado de boa conduta.
Só uma coisa, se eu não me engano, um critério de desempate é número de cartões.
Sim, brasileirão é.
Então deram poder para o árbitro decidir o campeonato.
Isso. É por isso que o Fluminense está na frente do Flamengo.
Então.
Porque o Fluminense tem um cartão a menos que o Flamengo. É critério, sim, e é o cartão, os cartões dados ao banco também contam. Não é apenas para os jogadores. Para a comissão técnica também conta. Isso aí eu esclareci ontem na CBF. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Oi, meu nome nome é Tati Bernardi, eu sou escritora, eu sou roteirista, e se eu tivesse muito sucesso no que eu faço, eu não precisaria estar aqui explicando para você quem eu sou, você já saberia. Acontece que eu criei um videocast chamado Desculpa Alguma Coisa, vem convidadas maravilhosas, sensacionais, de vez em quando vem uns caras também, mas é mais mulher, e estreia em Universa no dia 15 de fevereiro, sempre às quartas-feiras. Então fica aí para você este maravilhoso convite, você por favor me prestigie.
Muito bem.
Eu só queria que você repetisse, por favor, Juca, o nome do presidente do Oblense.
Sérgio Gioino.
Que beleza, hein? Eu vou atrás dele. Eu quero mais informações, por favor.
Tá bom, tá bom. Olha aqui. Vamos falar de cultura, constrangidamente. Vamos falar de cultura constrangidamente, por quê? Porque eu lembrei na abertura do programa que hoje é o dia do livro infantil, em homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril de 1822. Acontece que eu cometi, anos atrás, um livrinho infantil, cujo título é O Passe e o Gol. Está aí, vocês estão vendo. Fiz esse texto a pedido porque era para uma benemerência das crianças da ONU. Como é que chama a fundação que cuida das crianças? Não é a Unesco, não. Agora me fugiu. Foi Unicef. Editado... Unicef, obrigado, Zé. Editado pelo Serginho Pinto, que você conhece tão bem, Zé Trajano, da editora Papagaio. Exatamente. E o livro é lindo. O livro é lindo. Tem ilustrações fabulosas de um ilustrador uruguaio chamado Eduardo Albini. É lindo o livro. Lindo. Não é nem pelo texto, não, honestamente. Sem falsa modéstia. Mas o livro é muito bonito. Muito bonito. E acontece que esse livro acabou virando uma peça teatral de um grupo familiar que faz teatro de marionete na periferia. E foi das maiores emoções da minha vida a estreia dessa peça que eu fui ver. Levei minhas netas lá na favela de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis. Então eu queria registrar isso, que entre as minhas incursões pela vida, eu fiz esse livrinho, O Passe e o Gol, que se passa numa cidade que evidentemente não poderia se chamar São Paulo. A cidade onde se passa o livro, o texto, se chama Corinthians. Muito bem, mas eu vejo que tem A Marcha pela Minha Verdade, de Alex Schwazer. O que é isto?
Alex Schwazer, ele é um atleta da marcha atlética, né? E ele ganhou a medalha de ouro em Pequim, né? Italiano, ganhou a medalha de ouro em Pequim. E, assim, um ou dois anos depois, o exame deu positivo para ele. Exame de doping deu positivo. Ele foi suspenso, né? Realmente assumiu, deu uma entrevista, assumiu, realmente tinha usado anabolizante e tal. Foi suspenso. E ele fez... O que ele fez? Ele contratou, para ser treinador dele, o cara que o acusou. Que era treinador, mas que cuidava dessa parte de doping, para ele mostrar que ele não iria mais fazer isso, ele contratou o cara que o acusou. E eles começaram a treinar. Só que esse cara que ele contratou era um cara que batia de frente com todas as instituições ali, antidoping, olímpica, mundial, sabe? Acusando esquemas, acusando médicos que faziam parte de esquemas facilitando doping para jogador, tirando o sangue do jogador, levando para uma máquina, depois aplicando novamente, que depois ficou proibido isso. Naquela época que o senhor fazia, não era, depois ficou proibido. E aí, esse cara ficou sendo perseguido e foi trabalhar com esse cara aí. E assim, o documentário é espetacular, você vê o esforço do cara para treinar de novo. Foi suspenso antes da Olimpíada de 12, de novo. Veio para o Brasil, treinou para vir para o Brasil. Foi suspenso 3 dias antes de começar a competição aqui na Olimpíada do Rio. Pegou 8 anos. E aí é o seguinte, não vou contar a história, mas quando termina você não sabe se realmente ele se dopou de novo ou se foi uma armação dos caras. Não sabe. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas eu não vou falar minha opinião formada.
Muito bem.
É ótimo. Não, sim, é de 23, 2023, saiu semana passada, são 4 episódios, episódio de 45 minutos, uma hora, mas é muito bom essa série, é ótima.
Verei.
Eu quero
você trazendo alguma dica?
Eu quero a dica do É Tudo Verdade, o Festival de Documentários, né? Que passa aqui no Rio, lá no Rio, aqui em São Paulo, no Cine Sesc, lá no Rio, na Estação NET Botafogo, Estação NET Rio. E eu não vi, eu ia colocar no meu programa na TVT, não deu tempo para colocar amanhã. Mas tem uma dica que eu acho que o Casagrande vai gostar muito de saber.
Sim.
No da site Suzana. Oficial, É Tudo Verdade, tudo junto, étudoverdade.com.br, tem um filme que está sendo muito falado sobre Little Richard. É Little Richard, o seu tudo. O documentário tem depoimentos do Paul McCartney, do Mick Jagger, é dirigido por uma norte-americana chamada Lisa Cortes. Estou muito curioso em ver esse filme. É Tudo Verdade, Festival de Documentário, 72 filmes produzidos em 34 países.
Então eu vou dar mais uma dica, já que você falou do documentário. Tem um documentário nesse festival da Suzana Lira, que Nada Sobre Meu Pai. Que ela foi para o Equador fazer uma procura sobre a história dela, do pai dela, que era do Equador, e ela foi em vários lugares, entrevistou muitas pessoas, foi um documentário muito especial para ela, muito emocional, né? Que foi lançado ontem aqui em São Paulo, ali no Conjunto Nacional, foi exibido esse filme às 20h30 ontem, não pude ir porque eu tenho um programa de rádio de segunda-feira, das 20h às 21h, mas confio plenamente na sensibilidade da Suzana. Todas as séries, tudo que ela se apresenta a fazer é de coração. E eu pretendo ver o mais rápido possível.
Eu não perco esse documentário por nada no mundo. Eu também não pude ir ontem, mas eu verei sem dúvida nenhuma. Muito bem. E agora um momento polêmico, porque é hora de botar o olho nos tipos. Muito bem. Eis que o presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, saiu pelo mundo dizendo que a responsabilidade pela guerra é dos dois, da Rússia e da Ucrânia. E convoca os países interessados em fazer a paz, como o Brasil está, em trabalhar nessa direção. O que diz o Lula? Eu não quero nem vender arma para um lado e nem quero que o outro saia humilhado. Eu quero a paz. Essa guerra não interessa para ninguém. Os civis é que estão sofrendo, morrendo da maneira como estão morrendo na Ucrânia. Bom, isso causou e está causando uma verdadeira polêmica. Como se Lula tivesse tomado partido e tomado o partido da Rússia. Com o que ele perderia o papel de agente neutro para promover a paz com outros países. Eu quero dizer que eu não concordo com essa visão. Eu acho que o Lula disse é a pura expressão da verdade. Porque o que causou? O que foi o estopim desta guerra? A insistência da Ucrânia em entrar para a OTAN. Impor as forças militares da OTAN na fronteira com a Rússia. Coisa que, por exemplo, evidentemente, os Estados Unidos não permite que se faça na fronteira do México, com forças que não sejam as dele. É óbvio que nada justifica que você invada um outro país, que você não respeite a soberania do outro país. Mas eu queria, para encerrar a minha opinião, contar uma pequena anedota, que é a seguinte. A russa, casada com o russo, em Moscou, na hora de dormir, diz para o marido, olha, querido, quer saber? Eu cheguei à conclusão que o Putin está realmente errado. Ele não tinha nada que fazer essa invasão. O marido olha para ela e diz: tudo bem, meu, tudo bem, peraí, eu já vou até a cozinha e já volto. Vai à cozinha e volta com o facão. Ela diz: o que vai fazer com esse facão? Eu diz: não, não, vou pôr ele aqui na mesinha de cabeceira. Só pôr o facão. Falei: pô, se de madrugada você resolveu me matar? Falei: mas querida, nós estamos casados há 10 anos, nos amamos. Só porque eu tô com o facão aqui do lado da cama, você tá com medo que eu te mate? É para pensar. Zé Trajano.
Vai, Casão.
Não, eu acho discutível. Eu não penso tão assim como você em algumas coisas. Tá. Eu acho que ele se expressou mal. Se expressou mal, na minha opinião. Porque, primeiro, todos os países têm que ter liberdade de resolver os seus passos. Né? Então, se a Ucrânia resolveu que quer entrar para a OTAN, você pode discutir diplomaticamente, mas não invadir e impedir que aquele país siga a sua estrada, ou começar a ameaçar outros, como a Finlândia também. Né? Então, o Putin teve um comportamento de autoritário na região. Mas, quer dizer, ele não quer que ele quer a região que está ali colada a ele, embaixo das asinhas dele. Né? Então, eu acho que a Ucrânia, ela foi vítima, na minha visão. E que tudo que você falou, eu concordo plenamente com o que o Lula falou. Pô, precisamos se unir pela paz e tal. Só que ele se expressou mal nesse sentido, que dá duplo sentido mesmo. É claro que ele não quis falar isso que as pessoas estão se aproveitando para colocar em dúvida o pensamento do Lula. Ele está se expressando mal muitas vezes, Juca, em muitas situações. E nessa, eu acho que ele se expressou mal. A intenção dele é a paz, mas a guerra não é culpa dos dois. De quem foi a culpa da Segunda Guerra Mundial? Foram dos dois? De todos os lados? Não foi. Foi o Hitler que quis dominar a Europa, que quis destruir, que quis ir para cima, mentindo, enganando. Então não teve culpa dos dois lados. O responsável é aquele que inicia uma guerra, na minha opinião. É aquele que invade, aquele que quer dominar, aquele que explode. E, para mim, é esse o responsável. Que, para se ter paz, você precisa ter diálogo, tem que ter uma diplomacia, tem que ter uma conversa. E nenhum país tem o direito de impedir que o outro siga a sua estrada. Porque você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui na minha região. Tudo bem, vamos fingir que a região, cada terra é um país. Vamos fingir. Porque se algum de vocês querer se mexer, diferentemente daquilo que eu quero, eu vou invadir vocês. Então eles não têm liberdade.
Eu estou de acordo e vou dar um exemplo, lembrando que um erro não justifica outro erro. Mas lembre-se da crise dos mísseis em Cuba no começo dos anos 60.
Sim.
Foi Cuba avisar que ia ter lá uma base de mísseis soviéticos, para os Estados Unidos não vão, não. Mas não vão mesmo. Né? Eu estou de pleno acordo com você, Casão, no que diga respeito ao mundo ideal. Mas o mundo ideal não existe. E, na minha visão, o Zelensky provocou o Putin o quanto pôde. Não tinha diplomacia que evitasse ele colocar o país dele na OTAN. Estou de acordo contigo. Bom, se ele quer pôr, ponha.
Agora a Finlândia quer.
Pois é.
A Finlândia quer entrar para a OTAN também.
Ô, Ju, é um assunto para lá de delicado.
Sem dúvida.
Mas eu também acho que o Lula, se quer ser o neutro, que prega a paz, que está querendo ser que o Brasil participe dessa guerra, terminar com essa guerra, não se expressou mal. Se expressou mal e perde, talvez, o caráter de neutralidade. Porque o outro país foi invadido. Porque, por mais que o Zelensky tenha provocado o Putin, não sei o quê, é um assunto para lá de delicado, mas eu acho que se expressou mal. Como também, aí concordo com o Casão, não vem se expressando bem em outros assuntos. Ele precisa se controlar um pouco. Todo mundo sabe que fizemos campanha para ele, estamos do lado dele, torcendo para esse governo dê certo, que muita coisa boa aconteça e vai acontecer nesse país, mas tem que segurar um pouco.
Ok. Estão colocadas as três posições. Razão pela qual, eu lembro a você, como estará a nossa pesquisa. Lembra você para dar o joinha. Cadê o joinha? Está aqui o joinha.
Mas, Juca, faz a pergunta de novo, porque a gente dá a resposta, mas não faz a pergunta.
Isso. Né? Quem é que vai levar mais cartões da arbitragem? O Abel Ferreira, o Sampaoli, o Mano Menezes ou o Fernando Diniz? Abel Ferreira, 72. Diniz, 5. Sampaoli, 21. Mano, 2. É.
Parece... Só uma coisa. Se for assim, o Palmeiras não é campeão se empatar com alguém.
É, mas não vai empatar também, né?
Não. Tudo bem, mas eu estou falando que isso que a CBF fez é um risco enorme de desequilibrar o campeonato, porque vai depender do estado de espírito de um árbitro. Se dá o cartão para um treinador... E se dá para o outro, entendeu? Não, colocou na mão do árbitro a decisão se chegar a alguns times empatados.
Só metendo a colher um pouco nessa do tolerância zero, que eu acho uma coisa meio policialesca, eu até estou chamando de regra Seu Saraiva. Seu Saraiva era o personagem. É. Era o Seu Saraiva, lembra?
Tudo bem explicadinho.
É o Seu Saraiva. Regra Seu Saraiva.
Os seus mínimos detalhes. É isso aí. A gente já volta.
O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
E chegou a hora das nossas efemérides. E eu quero começar com uma efeméride, falando de um ator extraordinário, chamado Antônio Fagundes, que completa hoje 74 anos. É corintiano, adoro Corinthians. Eu vou falar para você dessa foto. A primeira vez que eu o vi no palco foi num monólogo cujo título era Muro de Arrimo, em que ele faz uma peça do Carlos Teiroz Teles, dirigida pelo saudoso Antônio Abujamra, em que ele faz o papel de um operário da construção civil levantando um muro de arrimo. Tá? Cenário de Elifas Andreato, outro saudoso companheiro. Qual que é a história da peça? É deste operário da construção civil que foi o único da construtora que liberou todos os engenheiros para ver um jogo da Copa do Mundo do Brasil, e ele não. Então ele faz um monólogo mostrando, e se assumindo como corintiano, inclusive, um operário corintiano, falando das agruras da vida, né, de um peão de obra. Era muito boa a peça e queria dar os parabéns a Antônio Fagundes. Quem faz 50 anos hoje, olha lá, Casão, você fez 60, ele faz 50, mas suponho que você o tenha enfrentado. Goleiro Danley, um dos ídolos do Grêmio.
Sim, fiz o meu 100º gol no Danley, pelo Corinthians.
Oh. Ah!
No Pacaembu.
É mesmo?
Ele é deputado. Meu 100º gol do Corinthians foi contra o Grêmio, foi 3-0, eu fiz o terceiro gol e era o Danley.
Eu não sei se ele é deputado ainda, mas era, né?
Ele foi deputado, sem dúvida. Era briguento para burro, né? Se metendo numa
coisa. Era um grande goleiro, hein?
Era um grande goleiro. Danley faz 50 anos. A Adriane Galisteu também faz 50 anos. E sobre ela eu tenho uma história deliciosa. Eu estou muito contador de histórias hoje. É. Sabe qual é, Zé? Ela segurava guarda-sol na largada do Grande Prêmio Brasil em Interlagos. Eu dirigia Playboy. Uma produtora da Playboy a viu, achou bonita, convidou para fazer uma foto. Coelhinhas da Playboy. Publicava uma foto de nudez. Íamos publicar a foto, eu nem sabia. Toco o meu telefone, Rita, minha secretária, entra na minha sala e diz: o Ayrton Senna quer falar com você. Eu falei: o Ayrton Senna? É. O Ayrton Senna, eu atendo, falo: fala, Ayrton, tudo bem? Ele diz: está tudo bem, eu estou aqui em Lisboa, estou aqui na quinta do
Almeida Braga.
Do Braguinha.
Almeida Braga.
Almeida Braga, que era um dos donos do Bradesco. Eu queria te pedir um favor. Eu ainda estávamos em plena fase Collor. A única alegria que o Brasil tinha era o Ayrton aos domingos com a bandeira do Brasil depois de ganhar os prêmios da Fórmula 1. E eu disse para ele: você não pede favor. Tem três pessoas hoje no Brasil que não me pedem favor. O que eles pedirem, eu faço. Você, Dom Paulo e o Chico Buarque de Holanda. Ele deu uma gargalhada, falou assim: Juca, é o seguinte, me desculpe a intimidade, mas eu estou apaixonado. Ah, que bom, Ayrton. Pois é, mas a musa da minha paixão cometeu uma bobagem. Fez um ensaio para Playboy. E eu queria que esse ensaio não fosse publicado. Ela recebeu $5,000. Eu pago tudo, mas eu queria essas fotos. Eu falei: ô, Ayrton, eu vou pedir essas fotos, vou pôr num envelope, vou mandar todas para você, posso te afiançar, não vai sobrar uma foto aqui, uma foto, todas ficarão com você. E você não precisa pagar nada. Fui generoso com o chapéu do Roberto Tivita. Assim fiz, chamei a produtora, peguei as fotos, peguei o endereço lá da Quinta do Braguinha, mandei para o Ayrton Senna. Muito bem. Isso foi, sei lá, janeiro, dezembro de um ano, janeiro do outro. Dia 1º de maio, ele morre. Eu já saio da Playboy. Em outubro, novembro, a Adriane faz um ensaio para a Playboy. Playboy paga acho que R$1 milhão para ela, a viúva de Ayrton Senna.
Ou seja,
se ela não tiver, se eu não tivesse dado as fotos para o Ayrton, Abril não tinha morrido com o cachê que morreu. Claro que o ensaio que ela fez, as fotos que ela fez, não foram produzidas como acabou sendo, né? Ela viúva do Ayrton. Mas essa é a minha história com a Adriane Galisteu. Muito bem, Zé Trajano, agora vou te pegar. Faz 49 anos, Madeleine Peru. Gostas?
Você sabe que é uma cantora e uma compositora meio estranha, porque ela grava, some, desaparece, mas é muito legal ouvir. Ela canta, quando ela some, ela canta no metrô, canta nas ruas e tal. Eu até terminei meu programa hoje com ela cantando nas ruas. Mas ela já teve fazendo show aqui no Brasil, com muito sucesso, mas assim, desaparece do mundo musical e de repente ela surge de novo, mas é muito legal. 49 anos.
Casão, sobrou para você uma missão difícil, Casão. Porque para mim também é difícil falar dele sem me comover. Faria 48 anos hoje, morto por Covid em 2000, o nosso Rodrigo Rodrigues.
Pô, o Rodrigo era muito meu amigo, cara. Independentemente de ter trabalhado na Sport TV. A gente se encontrava para tomar café. Quando a banda dele tocava no como chama ali? Ai, caramba, esqueci o nome da casa de show maravilhosa. Eu fiquei chocado agora. Eu ia sempre assistir a banda dele. Tinha uma amizade muito boa com ele. Ele era muito divertido. Um cara gente boa. Acho que foi um dos primeiros, né?
Bourbon Street.
Bourbon Street, exatamente. Foi um dos primeiros a falecer da Covid. Cara, acho que foi ali que começou, acho que a morte dele foi que começou a gente ficar todo mundo assustado. Todo mundo começou a ficar chocado. todo mundo começou a perceber, nossa, o que está acontecendo? Porque ele foi para o hospital no sábado, ele morreu, se não me engano, numa segunda, se eu não me engano. Cara, eu nem gosto muito nem sabia que a data era hoje. Nossa, você mostrou a foto aí, eu fiquei sem palavras, porque eu quero falar de um outro cara aqui. Mas, gente, super cara, super amigo, super talentoso, super inteligência, super músico, super jornalista. Não tenho nada para falar de errado do Rodrigo.
É, o Rodrigo Nezé.
Oi, gostava muito Zé. Dele, ele sempre agradecia muito ele por ter puxado ele para o esporte, né? Figuraça, querido, muita saudade, sempre com um sorriso. E ele é um notívago que não bebia nada, né? Ele ficava até tarde da noite conversando, batendo papo, tomando ali um suquinho, café com leite, suco, não sei o que e tal. E o Casão tem razão, quando ele se foi, despertou na gente aquele sentimento: olha, perdemos um dos nossos. Vamos tomar mais cuidado.
É, o Rodrigo personificou aquela personagem que o Ziraldo criou, do Jeremias o Bom. Né? Eu não conheço ninguém que faça uma crítica ao Rodrigo. É impressionante. E não é porque ele morreu. Era assim, vivo. Todo mundo gostava do Rodrigo. Pessoas que se odiavam entre si adoravam o Rodrigo. Impressionante. Impressionante.
O Muito Juca, bem. Eu acho que não está na tua lista, mas eu queria registrar uma morte de um baita do músico, que no meio musical era muito querido. Mamão, o Ivan Conde.
Sim, das Mut.
Asmut. Morreu aos 76 anos, era um baita baterista. Baita baterista. Gravou com todo mundo que você puder imaginar. Muita saudade dele. Faço questão de registrar aqui, querido Mamão, o Ivan Conde.
Então eu quero contar a história de uma pessoa que vocês não vão saber, mas o cara era bom pra cacete. Clarence Gatemouth Brown. Nasceu em 18 de abril de 24. Um bluseiro. Blues, tocava rock and roll, tocava folk, tocava blues, Texas blues. Morreu em 2005. Ganhou o Grammy em 83. Um cara que transitou por tudo que começou. Né? Do jazz pro blues, pro blues elétrico, pro rock and roll, e um cara que foi um dos pais, na realidade, do blues, lá de Robert Johnson, que também foi o primeiro bluseiro, foi o Robert Johnson, aquele da encruzilhada, sabe? Que fez o pacto com o diabo, folclore, e conta essa história. E esse cara aqui era dos bons, cara, muito bom, adoro, eu toco ele na rádio de vez em quando eu vou lá na rádio, eu toco, os caras mandam mensagem, meu, quem é esse cara? Aí eu explico a história dele. Cara, esse Gatemouth Brown.
Muito legal. Bom. Não, muito bem. Saímos
nasceu em 18 de abril, hein? Nasceu 18 de abril de 24.
Saímos dele para Nelson Gonçalves, que morreu num dia 18 de abril de 1998. Ele que nasceu em 19. Fale-me de Nelson Gonçalves, Zé Trajano.
Uma das grandes vozes, principalmente do rádio, né? Daquela época do que as grandes vozes potentes, né? Que você tinha que ter voz, né? Orlando Silva, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves. E ele era gago, né? Curiosamente, o Nelson Gonçalves era gago. Mas quando cantava com aquele vozeirão, a gagueira ficava para trás. E teve também um lance esportivo, né? Na juventude, ele foi lutador de boxe, foi boxer, né? Mas, e curiosamente também, ele já na velhice, ele deixou gravado assim, não sei quantos discos que foram lançados muito depois da sua morte. Grande nome do rádio brasileiro, Roseirão.
Você sabe que uma vez eu entrevistei, Zé, e ele dizia que não tinha mais nenhum grande cantor no Brasil. Que só tinha ele e o Calbi Peixoto. Que eram os únicos dois que alcançavam dar um dó de peito. Ele dizia... As cantoras, não. Tem que adorar. E a Betânia dá, a Elis dá. Agora, entre os homens, ninguém dá mais um dó de peito. Só o Calbi e eu.
Grande Nelson Gonçalves.
Muito bem. E também, num dia 18 de abril, mais de 1955, morreu o grande Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Olha, eu confesso a vocês que eu tive dificuldade em escolher alguém para dar o nosso cartão dourado desta edição. Pensei, aí eu falei, olha, Casão fez 60 anos, Casão sempre merece um cartão dourado. Eu vou dar o meu cartão dourado para o Casão, porque afinal não é todo dia que alguém faz 60 anos. E se eu não desse para o Casão, eu daria para o Haaland, mais uma vez. Então eu dou para o Casão e está parado.
Muito obrigado.
É isso.
Não, então está bem dado por esse espírito jovem. Eu escrevi sobre isso que eu mandei uma mensagem para ele.
Sim,
né?
Sim.
Que aí eu sei assim, então, mais jovem e fascinante que eu conheço.
Ele mandou uma mensagem. Obrigado, gente. Fico bastante emocionado. Porque vocês dois são duas figuras que o Trajano me lançou como comentarista. Né? Foi o cara que me explicou um caminho. Depois teve o Marco Mora que deu andamento. O Juca me conhece desde a época da democracia corintiana. Tivemos atritos, eu e o Juca, algumas vezes, que eu me invocava com ele, por causa que... Culto comercial, você lembra culto comercial lá em Ribeirão Preto? Nossa, eu saí espumando do campo. Bom, enfim. E você tinha razão, que você estava criticando, nosso time estava jogando mal. E eu cheguei para você, você lembra? Se o Magrão estivesse jogando aqui, você não ia criticar.
Isso. É uma delícia. Ô Zé, eu trabalhava no SBT, e o SBT tinha um pós-jogo em que o comentarista descia e entrevistava os dois treinadores. Lado a lado. Tá. Então, eu fui ao vestiário do Corinthians, acho que era o Carlos Alberto Torres.
Travalini.
Era o Mário, isso?
Sim, seu Mário.
Encontro com ele. Ele vem para cima de mim e diz: se o Magrão estivesse aí, você não estaria falando as coisas que você fala. E eu falei: é claro que não, porque o time ia estar jogando bem, não essa merda que vocês estão jogando.
É pura verdade.
Muito bem. E o meu
cartão? Eu tenho um cartão vermelho, hein?
Eu tenho dois. Um para os brigadianos do Rio Grande do Sul, que permitiram aquela quase barbárie no jogo em Caxias do Sul, entre Santos e Grêmio. Ao não intervir, né, num choque...
Não tinha um brigadista ali, não tinha acontecer tudo isso.
Assistiram aquilo tudo dando risada. E o outro cartão vermelho é para um episódio que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, Casão. Não sei se você sabe, se você soube. No dia 1º de abril, ainda no Campeonato Carioca, no Fla-Flu, um grupo de torcedores da Antifa do Flamengo abriu uma faixa contra a tortura, contra os torturadores de 64.
A faixa está aí, ó.
E eis que... O GECRIM, que é aquela delegacia especializada em problemas nos estádios e julgamento de crimes menores e tal, simplesmente condenou dois supostos carregadores da faixa, porque nem isso há certeza, a usar tornozeleira, a não poder ir a jogo do Flamengo, a pagar uma multa de não sei quanto. Um absurdo. Felizmente, tem uma notícia de hoje. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio está entrando no caso para respaldar esses torcedores, porque quer dizer que não pode abrir uma faixa num estádio de futebol denunciando torturadores? Epa! Onde que o juiz que decidiu isso, o promotor de justiça que pediu isso, pensa o que estão vivendo. Então, cartão vermelho para o GECRIM do Rio de Janeiro.
Concordo com esse.
Você tinha um cartão vermelho?
Tenho. Eu vou dar um para o Daniel Alves, novamente. Novamente para o Daniel Alves. Porque pediu mais um depoimento, foi aceito, foi lá, falou que realmente teve relação sexual, penetração, mas foi...
Consentido,
e que ele mentiu no início porque ele queria preservar o casamento. Aí eu pisei no freio, né, breque de mão, e pensei, gente, como que o cara vai e me fala um negócio desse? Você tem que se defender, mas como que você se coloca? Quer dizer que é assim, ele prefere ser acusado de estupro do que de adultério. Ele, para ele, é melhor ser chamado de estuprador, papapá, do que ele simplesmente chegar para a mulher e falar assim, ó, eu errei.
Te traí.
Me perdoe. Isso. Me perdoe. Não, ele prefere ficar mentindo para ser estuprador. Quer dizer, não vai convencer ninguém essa história, porque é a quarta versão. Verdade só tem uma. Só existe uma verdade para qualquer coisa. Não existe quatro verdades. Quatro são mentiras. Uma é verdade. Né? Então eu dou o cartão vermelho, porque não só por essa questão ridícula, né? Mas também porque quer fazer as pessoas de idiota, gente. De idiota. Espera o julgamento, vai ser julgado. Né? Eu não estou acusando, eu não estou julgando Daniel Alves, eu estou dando minha opinião sobre o que ele fala, sobre o que ele faz. Né? Foi chamado a atenção no carnaval porque estava batucando dentro da cela. Então eu falo assim, o cara é acusado de estupro. Ele está preso por causa de risco de fuga. Está esperando o julgamento. Mas ele está batucando na cela e está querendo jogar futebol. Não estou falando que ele não tem que tentar fazer a coisa ficar mais leve. Ele tem que tentar fazer a coisa ficar mais leve.
Mas ser discreto, né, Casão?
Mas batucar é uma coisa de demônio. Né? Jogar futebol, não, porque ele é jogador de futebol. Vai lá jogar, vai distrair a cabeça, tá preso, vou jogar com os presos. Então. Agora você batucar, e a polícia, os policiais da penitenciária, ela dá mal, meu, você tá pensando, você tá onde? Aquilo é para batucar. Se você ser necessário o cara ir lá fazer isso, gente, olha, cara, eu não sei qual é o resultado, não sei qual vai ser o resultado dessa história, mas para mim já é um cartão vermelho, independentemente de qualquer coisa. Um deboche à sociedade mundial. Né?
Muito bem. Olha aqui. 87 minutos do jogo lá no Beira-Rio, 0-0. Inter com 66% de posse de bola. Chutou 5 vezes ao gol. O Metropolitano chutou apenas uma vez, mas está 0-0. É um resultado péssimo para o Inter no Beira-Rio. E o Fluminense, a duras penas, faltando já nos acréscimos 3 minutos, segue ganhando de 1-0. Eu, claro que eu não vi bem o jogo, mas pelo que eu vi, não correu riscos, perdeu muitos gols, mas eu esperava uma goleada no Strongest. Isso é sinal de que o jogo lá em La Paz vai ser complicado, né? Porque lá, mesmo quando o Strongest está fraco, é difícil. Quando o Strongest está forte, é mais difícil ainda. Muito bem. 9 horas da manhã, nesta quarta-feira, tem o All News Esporte com a nossa Domitila Becker. Ao meio-dia, tem o De Primeira com Marcelo Razan, Bruno Andrade e o PVC. Às 18, tem o Fim de Papo com o âncora Eduardo Tironi. E na sexta, 9 horas da manhã, tem o Posse de Bola com Zé Trajano, com Mauro César Pereira, com a besta que vos fala. E uma novidade, o âncora está de férias. Olha só, o âncora...
Quem será o âncora?
Quem será o âncora? Quem será o âncora? Aguarde, você verá na sexta-feira, 9 horas da manhã. Até lá, até terça, 7h30 da noite, no Cartão Vermelho.
Valeu, pessoal. Tchau, abraço. Gente. Qual? Wow.